Está muito calor. Viemos todos para ouvir o seu deputado Paulo Muniz. Senhores deputados, podemos começar então, por favor, se tiver a vossa atenção. Temos o ponto 1 das informações. Eu não tenho nada a acrescentar em termos de informações, por parte dos serviços também não me dão nenhuma nota relevante, tendo em consideração que existiu reunião recentemente e que as informações foram prestadas pelo seu presidente Capoulas Santos. E se estiverem de acordo, passaríamos para o ponto 2, que é exatamente o parecer sobre as grandes opções do plano 2023-2026, e é o seu deputado Paulo Muniz, que viemos todos aqui para ouvir, portanto, se fizer o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados e os serviços. Venho aqui apresentar o parecer sobre a proposta de lei que aprova a lei das grandes opções para o período 2023 e 2026. Digamos, este plano procura, como o próprio nome indica, definir as linhas estratégicas, as linhas mestras de atuação governativa para o período identificado, e elas são essencialmente, digamos, condensadas nos 5 desafios estratégicos que estão definidos: a boa governação, as alterações climáticas, a demografia, as desigualdades e a sociedade digital, a criatividade e a inovação. É evidente que estas, em primeiro lugar, estas linhas de orientação estratégicas não estão dissociadas, nem poderiam estar, daquilo que são as grandes opções estratégicas da União Europeia, porque naturalmente que os instrumentos que depois irão dar corpo, em particular aos investimentos que permitem cumprir esses objetivos, sendo na sua vasta maioria apoiado esse investimento em fundos europeus, não faria sentido que naturalmente essas linhas, as grandes linhas de orientação, não estivessem alinhadas com os objetivos europeus. Olhando essencialmente para os fundos, para os instrumentos programáticos e financeiros que permitem corporizar o cumprimento dessas linhas, temos o PT 2020, que está, digamos, no último ano para ser encerrado, não é? Este ano de 23. Temos o PT 2030, o Portugal 2030, que é o quadro comunitário financeiro plurianual que se segue, 21-27. Como sabemos, há sempre 3 anos posteriores ao período a que se refere o quadro financeiro plurianual. E há um conjunto de outros fundos específicos que estão disponíveis para apoiar a proteção civil, para apoiar programas especiais do InvestEU, designadamente para as PMEs, no âmbito da inovação, e para outras áreas sectoriais em que a Europa destina fundos específicos. É evidente que não faz sentido falar nestes investimentos e nestes fundos sem considerar um aspecto muito relevante que ocorreu, que é a atualização do famoso PRR, o Plano de Recuperação e Resiliência. A atualização esta, que decorre, digamos, da circunstância superveniente da guerra, da invasão da Ucrânia por parte da Rússia, e também de um reforço deste instrumento, em que Portugal foi particularmente beneficiado, em 1,6 mil milhões de euros, reforcesse, que tem a ver com as próprias regras definidas, em que os países, e aí pelas menos boas razões, os países que em menor crescimento económico face aos fundos, beneficiariam de uma majoração, como é o caso desses 1,6 mil milhões de euros. Depois, em relação à construção europeia, que é o tema que releva bastante a esta Comissão em razão da matéria, naturalmente que há um afirmar pelo Governo do alinhamento estratégico com tudo o que são os desafios europeus e aquilo que são os compromissos, em particular, da aplicação dos fundos ao nosso dispor, dentro das regras que estão definidas e dos prazos, essencialmente, para que não se percam as oportunidades de crescimento e desenvolvimento que estes fundos visam proporcionar. Eu gostaria agora de focar a nossa atenção e a minha atenção naquilo que tem a ver com o parecer do Conselho Económico e Social. decorre, aliás, da lei, o Conselho Económico e Social emite sempre um parecer sobre esta proposta de plano alargada. E há aqui alguns aspectos que importa sublinhar e reavivar ou revisitar. Em primeiro lugar, o SES alerta para algo que nós temos vindo a discutir nas nossas abordagens políticas desde há muito, que é o facto do investimento em Portugal estar a ser alavancado ou estar a ser maioritariamente sustentado em fundos europeus. Isto é, o investimento que se faz no país estrutural tem uma fortíssima componente dos fundos europeus e muito pouco daquilo que são meios libertos pelo próprio país. E isto é uma assimetria que o Conselho Económico e Social enfatiza, porque de facto seria de esperar, pela maturidade que nós já temos na União Europeia e pelo desenvolvimento que o país deveria já exibir, que o investimento público não fosse tão dependente quase exclusivamente dos fundos europeus. Isso revela uma debilidade estrutural que é preocupação do Conselho Económico e Social. Por outro lado, há uma questão que o Conselho Económico e Social também releva, aliás o Tribunal de Contas já o havia feito, que é uma forte preocupação no cumprimento dos prazos estabelecidos para a aplicação dos fundos. E porquê? Porque naturalmente o prazo é determinante na capacidade de nós aproveitarmos os valores que são postos à nossa disposição. Aí o PRR sofre atenção prioritária, porque em 26 ele termina, não é? E portanto, se nós não conseguirmos cumprir os prazos que estão previstos para a efetiva utilização destes recursos, o país vai perder os recursos. E é um alerta que não só é do SES, mas que é secundado pelo próprio alerta do Tribunal de Contas. Ainda uma outra questão que não podemos deixar de olhar, e que também está expressa nas preocupações do Conselho Económico e Social, tem a ver com a eficácia dos fundos. Há, em alguns casos, a sensação e a percepção que gastamos os fundos para determinado fim, mas não é, nem sempre é evidente ou facilmente evidenciável o impacto destes fundos no país. Quer dizer, eu vou usar num investimento, numa infraestrutura, numa área fabril, seja no que for, mas nem sempre nós conseguimos com clareza olhar para uma métrica que quantifique os benefícios para a economia ou para o país daquele investimento. E isso é uma preocupação que o Conselho Económico e Social entende que deve ser sempre reforçada e melhorada para que se perceba o dinheiro que estamos a investir, aquilo que estamos a utilizar, qual é concretamente o benefício que ele tem ou não tem. Finalmente, o tema da baixa execução do PRR face aos primeiros objetivos que estavam traçados, é de resto uma situação facilmente quantificável e que se espera e faz naturalmente os votos para que mude e melhore significativamente em linha com o que eu acabei de dizer. Finalmente, na execução dos fundos, terem atenção que a inflação é um fator determinante e que não nos parece que possa estar já a ser um cuidado evidenciado, porque com a inflação que nós atingimos, o cumprimento dos objetivos e das metas pode estar também por essa via seriamente em risco. De resto, as conclusões, enfim, são em linha com isso que eu acabei de expor. Gostaria somente de dizer que, de facto, o cumprimento dos prazos e estes esforços todos de aplicação desses pacotes não podem desviar a atenção e o desiderato final de nós nos aproximarmos enquanto nível de vida e enquanto padrão daquilo que é a Europa, porque é no fundo este o nosso compromisso europeu último e sermos de facto um membro da União Europeia a par com os demais e não um membro que sistematicamente sente dificuldade em acompanhar os níveis de desenvolvimento europeu. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Alguém se quer inscrever, colocar alguma questão, argumentário? Sr. Deputado João Paulo Rebelo, se a favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentando as senhoras e os senhores deputados, queria, naturalmente, em primeiro lugar, agradecer aqui o trabalho do Sr. Deputado Paulo Muniz e, portanto, a exposição que nos fez como relator deste parecer. Dizer que foi suficientemente exaustivo, na verdade, todo o que foi aqui dizendo é o que consta do próprio parecer. Atendemos também aos comentários, particularmente, que o Conselho Económico e Social vai fazer. De resto, não são novos, como sabemos também. Há questões que são reiteradas pelo Conselho Económico e Social, enfim, ao longo dos últimos anos sobre esta matéria. Acho que a única coisa que o Sr. Deputado não referiu, e que consta também do próprio parecer, enfim, é preciso realçar também, é que no meio de tudo isto, Portugal acaba por ser o quarto país na execução de fundos PRR, enfim, reconhecendo o constrangimento. Este constrangimento não é um constrangimento apenas no nosso país, é um constrangimento um bocadinho a nível de todos os países europeus, e que ainda assim nos situa, de facto, neste patamar, que não deixa de ser um bom lugar de pódio, digamos assim. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais alguma inscrição? Então, se estiverem de acordo, Sr. Deputado Paulo Muniz, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradecer as simpáticas palavras do Sr. Deputado João Paulo Rebelo e, naturalmente, como disse bem, não podia mencionar tudo, entendi mencionar aquilo que era mais relevante na nossa perspectiva e que foi bem complementado com a sua intervenção, que também agradeço, e de resto consta e é matéria integrante do relatório. Muito obrigado.
Muito bem. Mais alguma inscrição? Então avançaríamos para a votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. E passando ao ponto seguinte, que são os outros assuntos, algum senhor deputado tem alguma questão a levantar? Quer se inscrever? Se não, então vamos para o plenário. Está encerrada esta sessão. Muito obrigado.